Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Além de manter os cuidados contra o novo coronavírus, também não podemos descuidar do Aedes aegypti, velho conhecido dos brasileiros, especialmente nesta época mais chuvosa na maior parte do Brasil. O mosquito é transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika. E dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde contabilizam mais de 1 milhão de casos suspeitos dessas três doenças ao longo de 2020. Por isso, o Saúde Consciência reapresenta séries sobre o Aedes aegypti e as doenças transmitidas por esse mosquito. Confira agora, com Natália Braz, mais informações sobre os hábitos de vida do Aedes aegypti.
Reportagem especial.
O mosquito transmissor da zika, dengue e chikungunya, o Aedes aegypti, tem hábitos diurnos. Isso quer dizer que a probabilidade de ser picado pelo inseto é maior durante o dia. Esse é um dos itens que diferencia o Aedes aegypti dos pernilongos, como explica o professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Rodolfo Junquete.
O Aedes aegypti, ele tem aqueles rajados brancos no seu corpo. Isso é diferente, por exemplo, dos culicídios, que tem um corpinho mais escuro, né? E esses culicídios, por exemplo, o culex, eles têm um hábito preferencial de se alimentarem à noite. Então, geralmente, quando a gente está dormindo e tem um pernilongo incomodando, a chance de ser um culex, né, grande. Também tem uma característica de reprodução, de modo em geral, o culex ele tem a proliferação, são em águas, que geralmente águas que têm alguma matéria orgânica. E o Aedes prefere a proliferação em água limpa, por exemplo, uma caixa d'água que tiver sem tampa.
Um dos motivos do aumento é o período de chuvas. É o que afirma o professor Rodolfo Giucchetti.
No período de verão, no nosso país, há uma incidência de chuvas maior. E aí você tem mais disponível coleções de água. Aliado a esse fato, o ovo do Aedes aegypti ele tem uma capacidade de resistir à dessecação durante longo período de tempo. Então, é possível esses ovos ficarem, por exemplo, mais de um ano viáveis na ausência de água.
Quem transmite a doença é a fêmea do Aedes aegypti, que pica para produzir os ovos. A melhor forma de evitar a picada é acabar com os acúmulos de água, mesmo em espaços pequenos, como tampas de garrafa. Além disso, podem ser utilizados repelentes. Uma vacina que protege das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti está sendo desenvolvida com participação do professor Rodolfo Junquete.
Nós estamos trabalhando com a primeira vacina que atua contra o mosquito Aedes aegypti. Isso quer dizer que ela é uma vacina contra qualquer arbovírus transmitido pelo Aedes aegypti, ou seja, seria uma vacina que você conseguiria combater infecção pelo vírus dengue, chikungunya, zika, maiaro ou qualquer outro arbovírus.
A vacina ainda está em fase de desenvolvimento e só deve ser disponibilizada daqui a pelo menos 15 anos.
Enquanto não tem uma vacina, é preciso ter muito cuidado para não deixar focos do mosquito Aedes aegypti. Como já falamos, a dengue é uma das doenças que podem ser transmitidas por esse inseto e tem como sintomas febre alta, ou seja, acima de 38 graus, dor de cabeça, na área dos olhos e dor intensa no corpo. Não existe uma medicação para a cura da doença, mas os sintomas podem ser amenizados. Entretanto, o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pietra Pedroso, alerta que nem todos os medicamentos podem ser utilizados para alívio dos sintomas.
Os medicamentos que alteram a adesividade das plaquetas, esses não podem ser usados. Porque o padrão de referência é o ácido acetilsalicílico, porque o risco de que as plaquetas não aderindo e elas sendo mais facilmente capazes de terem um efeito por processo inflamatório, ou por diminuição delas mesmas, ou por uma reação antígeno-anticorpo contra elas, e de facilitar com que o efeito dela, que é aderir, aglutinar, contrair, não ocorra, então tem risco de sangramento, e sangramento grave e fatal.
Os sinais e sintomas da dengue podem ser confundidos com outras doenças, como gripe, resfriado e até mesmo o novo coronavírus. Quem explica é o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim.
Em relação à dengue, é uma outra doença febril aguda que ainda vai ter um grande número de casos, provavelmente até o final de maio, que é quando habitualmente a curva da dengue epidêmica diminui, isso especificamente para a região sudeste, nordeste tem um comportamento um pouco diferente pela dinâmica das chuvas. E aí é importante dizer que, assim como as doenças respiratórias, a dengue também é uma doença febril e quando tem a febre tem um mal-estar no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nos músculos, mal-estar, perda de apetite, dor nas juntas. Então tem muitos elementos que também são parecidos. O que não é frequente na dengue são os sintomas respiratórios.
Diante o cenário de pandemia, Matheus Vestim aconselha sobre quando procurar uma unidade de saúde.
Devem procurar a unidade de saúde aquelas pessoas que, no contexto de uma doença febril, sentirem que estão muito prostradas, muito baqueadas, debilitadas, e principalmente no caso de haver sintomas respiratórios, quando esses sintomas respiratórios altos, de tosse, coriza e secreções nasais, foram acompanhados de falta de ar. Mas, no final das contas, dengue também pode confundir e coexistir com as síndromes respiratórias que nós estamos vivendo aí nesse contexto epidêmico.
Ao todo, são 4 os tipos da dengue. O professor Rênio Pietra Pedroso explica que, após ser contaminado por um tipo, o organismo cria mecanismos de defesa contra esse vírus. Isso pode fazer com que a pessoa desenvolva um tipo mais grave da doença.
A gente pode produzir anticorpo contra um e infectar pelo 2. E aí tem uma reação, como se fosse um estímulo reforçado. Isso produz uma quantidade muito grande de anticorpo, que junto com o antígeno é o vírus ou parte do vírus, isso pode determinar uma reação chamada antígeno-anticorpo, que determina reações de hipersensibilidade. E muitas doenças que depositam este grumo antígeno-anticorpo sobre o rim, sobre o pulmão, ou sobre vaso, ou sobre a retina, elas podem precipitar inflamação, vasos dilatam, rompem e sangram. Elas também podem provocar diminuição do número de plaquetas. As plaquetas são importantes na hemostasia, que é a permanência do sangue líquido no compartimento intravascular.
Falando agora especificamente sobre a Zika, essa é uma doença que preocupa especialmente as gestantes, devido às possíveis complicações que ocorrem nos bebês, como a microcefalia. A repórter Natália Braz traz mais informações.
Os primeiros casos de transmissão autóctone do Zika vírus, ou seja, que aconteceram dentro do país, ocorreram em 2015. Cerca de 80% das pessoas que são infectadas pelo vírus não apresentam sintomas. Mas a doença chamou a atenção pela relação com o aumento dos casos de microcefalia, que é o desenvolvimento anormal do cérebro do feto. Naquele ano, foram registrados quase 3 mil casos prováveis de microcefalia ligada ao Zika. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pietra Pedroso, explica a relação.
O vírus, ele destrói a estrutura neurológica e, em consequência disso, não se forma o que precisava e a constituição das estruturas cerebrais, ela é prejudicada. E esse percentual talvez seja uns 30, 40% de risco. Mas o vírus da MDSense 1, estou querendo comparar com outros. Numa pessoa infectada, a possibilidade de transmissão é 42, 45%.
Após a emergência, houve muitas especulações a respeito das formas de transmissão da Zika. O professor Enio Pietra Pedroso esclarece que, até o momento, somente 2 formas foram confirmadas.
Então tem essas 2 formas de transmissão. Todos têm. Uma mãe para filho chama vertical. E outra é vetorial, que aí é a picada de um inseto, que é o Aedes aegypti. Olha, a saliva tem vírus, mas não se tem certeza de que o vírus seja suficiente para transmissão. Então, no caso do beijo, as secreções vaginais também podem ter, mas ainda não há certeza absoluta que há uma transmissão.
As pessoas que foram infectadas e desenvolvem sintomas podem apresentar dor de cabeça, febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Sintomas parecidos com outras doenças, como destaca o professor Enio Pietra Pedroso.
Febre amarela, zika, chikungunya e dengue. Elas têm mesma forma de penetração, mesmo agente transmissor, o mosquito, mais ou menos o mesmo tempo de ação, atuam sobre mais ou menos os mesmos órgãos e se expressam mais ou menos com a mesma sintomatologia. Então são muito parecidas. O diagnóstico diferencial pode ficar com base na epidemiologia, você saber que esses são os casos que estão aparecendo, e na sorologia, que elas vão dizer assim, qual é o agente, por intermédio do exame de identificação de anticorpo contra determinado agente, que aí é específico.
Descoberta no país africano da Tanzânia, a febre chikungunya já registrou cerca de 80 mil casos suspeitos em 2020, segundo o Ministério da Saúde. A palavra chikungunya significa aqueles que se dobram, sintoma que a diferencia de outras doenças. É o que afirma o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim.
No caso do chikungunya, o que marca muito são as dores e ou inflamações nas articulações, principalmente nas articulações das mãos, as pequenas articulações das mãos, de forma simétrica, ou seja, costuma acontecer dos dois lados, mas podem acometer quaisquer articulações do corpo, punho, joelho, cotovelo, tornozelo, mas mãos e pés são os locais mais frequentemente acometidos, além de febre e dores pelo corpo, dores musculares.
As dores nas articulações podem aparecer junto com inchaço e dificultam atividades rotineiras, como tomar banho e escovar os dentes. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem em até 7 dias, mas em alguns pacientes podem durar meses e até anos, como explica o professor Matheus Vestim.
No caso do chikungunya, diferentemente de dengue, zika e febre amarela, que também podem ter dores articulares na fase aguda, no caso do chikungunya, isso tende a ficar por mais tempo e, eventualmente, até meses e anos. O risco é exatamente da pessoa perder parcialmente ou, nos casos mais graves, totalmente, a função dessas articulações, a movimentação natural delas ou a movimentação, ainda que preservada, seja às custas de muita dor.
De acordo com o Ministério da Saúde, a fase crônica da doença atinge mais da metade das pessoas que tiveram a febre chikungunya. Os principais fatores de risco para essa etapa da doença são idade acima de 45 anos, problemas pré-existentes nas articulações e maior intensidade das lesões na fase aguda da doença. O professor Matheus Vestim esclarece como o processo inflamatório se desenvolve.
Isso é da fisiopatologia da doença, tem a dependência de uma interação com o sistema imunológico de cada pessoa, que acaba gerando esse processo inflamatório nas articulações e que pode se resolver com a cura da doença, que acontece de forma espontânea na maioria absoluta das vezes, mas esse processo inflamatório é um desarranjo, digamos assim, da resposta imunológica contra o vírus nas articulações, pode perdurar e fazer com que isso fique por longos períodos e mesmo indefinido.
A chikungunya não tem cura, assim como as complicações nas articulações que surgem pela doença. Mas alguns medicamentos podem ser utilizados para aliviar os sintomas. No entanto, não é qualquer medicação que pode ser consumida. O professor Matheus Vestim faz o alerta.
A adequada hidratação, seja por via oral, nos casos leves a moderados, seja por hidratação venosa, é o tratamento mais necessário. Por outro ângulo, é o controle dos sintomas com antitérmico e remédio para dor. E o uso de anti-inflamatórios ou ácido acetilsalicílico, famoso AS, implica em maior risco de evoluir para essas formas graves com sangramento. Então, é importante que para nenhuma dessas 4 doenças se use nenhum tipo de anti-inflamatório. Os remédios recomendados para tirar dor e febre para qualquer uma dessas doenças é dipirona ou paracetamol, só.
E no meio urbano, o Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela. Já nos ambientes rurais ou de mata, essa doença é transmitida por outros mosquitos, como hemagogos e os cebates. Saiba mais sobre a febre amarela na reportagem de Natália Brás.
A febre amarela é uma arbovirose, ou seja, doença viral transmitida por mosquitos. Entre os insetos que podem ser vetores da doença está o Aedes aegypti. Quando transmitida pelo Aedes aegypti, é mais difícil conter a doença, como ressalta o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG, Matheus Vestim.
Tem muito tempo que a gente não tem instalado em nenhum lugar do Brasil ciclo de transmissão nas grandes cidades. Nós temos as transmissões acontecendo, inclusive por um mosquito, né? De um outro grupo próximo do Aedes aegypti, que é o hemagogo, mas que também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Então, se a gente começa a ter muitos casos humanos de febre amarela em cidades que têm uma ampla circulação do Aedes aegypti, nós podemos reurbanizar a febre amarela com transmissão dentro dos centros urbanos de uma pessoa para outra a partir do Aedes aegypti.
Os sintomas da febre amarela são similares aos da dengue, zika e chikungunya, como febre, calafrios, dores de cabeça, dor nas costas e dores musculares, e demoram entre 3 e 6 dias para desaparecerem. Mas a doença pode se desenvolver em um quadro grave, atacando o fígado. São as complicações hepáticas que levam as pessoas a ficarem com a cor amarelada e, por isso, o nome da doença. O vírus infecta outros animais, como os primatas, que atuam como reservatórios da doença, como explica o professor Matheus Vestim.
Não todos os macacos, não são todas as espécies, mas alguns primatas não humanos, né, são exatamente esses reservatórios. Aí o mosquito dessas áreas de preservação ou periurbanas picam esses primatas que são os reservatórios, é o que tecnicamente se chama de epizootias, e aí ficam com o vírus armazenado nos mosquitos e esse mosquito pica o homem e transmite. O grande risco dessa urbanização da febre amarela é se a gente dispensar esse primata não humano da cadeia de transmissão. Na medida que tiverem muitos casos nas cidades, vai ser possível que a febre amarela passe de uma pessoa para outra.
A vacina da febre amarela é a forma mais eficaz de evitar a doença. Atualmente, é necessária uma dose única de imunização, ou seja, somente uma dose é capaz de prevenir a doença por toda a vida. O professor Matheus Vestim destaca que essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que foi adotada no Brasil nos últimos anos.
Nos últimos 5, 10 anos, saíram novos estudos mostrando uma eficácia ou uma proteção mais duradoura da vacina. Claro que existe ainda um receio, tecnicamente não é tão bem definido, se essa dose única confere a proteção para a vida toda na mesma proporção de pessoas que essas doses em reforço conferiria. Mas para fins de cordão sanitário, da gente conseguir fazer um grande número de pessoas que sejam vacinadas, mesmo com a dose única, mesmo que a gente tenha um percentual não protegido, a gente consegue impedir que a cadeia de transmissão se estabeleça.
O Saúde e Consciência está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, confira o nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @ Saúde Consciência e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar da nossa programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. O podcast de hoje teve produção de Natália Brás e trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.